Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Está a passar por aqui, maré alta, maré alta, maré alta.
Olá, viva início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, em que recebemos hoje Sara Vidal, voz de mais um novo projeto sediado em Águeda e ligado à Associação Cultural de Orfeu. Chama-se Contracorrente e presta homenagem à música de intervenção e às vozes de resistência que marcaram a história do século XX, nacionais e internacionais, que protestam em vários idiomas, como o português José Afonso, o chileno Vítor Jara, o argelino Idir, ou o brasileiro Chico Buarque, entre outros. Para além de Sara Vidal, fazem parte do Contracorrente André Cardoso, a guitarra clássica e folk, Gil Abrantes, saxofone soprano e tenor, Miguel Calhás, contrabaixo e voz, e Rui Silva, percussão tradicional. Durante esta hora vamos então conhecer melhor Contracorrente, conversando com Sara Vidal.
Vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea.
Contracorrente é um projeto, mais um dos vários projetos que tu tens ou pelos quais já passaste. Este que recria e defende a canção de intervenção, não apenas portuguesa, mas a canção de intervenção internacional, em que temos aqui Vítor Jara, temos Miquel Balboa do La Boa do País Basco, temos Fernando Figueiredo e Iramain, popularizado pela Mercedes Peón. Mercedes Peón, estava a pensar na Galiza, de onde tu
exato, é essa ligação.
Muitas vezes estiveste, não é? Mas Contracorrente, então, resumindo, é um projeto que recria a canção de intervenção já escrita ou pretende também escrever as suas próprias canções?
Bom, antes de mais, obrigada pelo tempo de antena, é sempre um prazer vir aqui. O projeto Contracorrente nasceu de uma ideia, eu ainda estava na Galiza, ainda estava no Joar na Lubra, porque pretende ser mais um grupo de música ou mais uma banda, pretende ser um espetáculo essencialmente muito conceptual, de homenagem à música de intervenção, mas ao mesmo tempo de reflexão, como é que estas músicas, que foram essencialmente dos anos 60, dos anos 70, continuam a ser tão atuais. Portanto, neste momento, é um projeto que foi criado em 2012, entretanto também já sofreu alterações na sua formação dos seus componentes, mas é um projeto que tem essa ideia de fundo no seio da Dorfeu, lá está porque tem esse cunho muito cénico, muito espetáculo em palco, queremos ter projeção de vídeo, acompanhar as músicas, portanto a imagem, a força da imagem com a força da palavra. Portanto, neste momento é só recriar mesmo, fazer covers, no fundo, de músicas de clássicos, alguns mais conhecidos, outros temas menos conhecidos, como será o caso do Miquel Laboa, que será provavelmente o mais desconhecido cá em Portugal, ainda por cima cantado em basco, não é? Em euskera, mas isso não descarta a possibilidade de, se calhar, de um futuro próximo, ou se calhar mais longínquo, não sei, de virmos a fazer alguns temas originais para gravar em disco, isto porque no concerto em si, por exemplo, nós cantamos temas do Miguel Calhás. Miguel Calhás, que é o contrabaixista, sim, sim. E que gravou o seu disco a solo e que é um disco muito interventivo. Ele faz música de intervenção atual.
Também podiam tocar temas da presença
exato,
das famílias.
Era isso que dizer. Nós todos temos
que
projetos paralelos.
E o Miguel também. O Miguel Maio partilha.
Manuel Maio.
Manuel Maio,
sim, e o André
partilha,
Cardoso,
é?
Que é o guitarrista.
E o André Cardoso, que eu não
parte.
Sabia. Exatamente. São três presenças,
sim,
das famílias.
Exato. Portanto, nós, como temos também esses projetos todos paralelos, não, se calhar egoisticamente, não sei, ou egoístamente, não sentimos essa necessidade de recriar, de fazer temas originais para os Contracorrente. Mas, porque também queremos que as pessoas sintam, se revejam nas músicas, que cantem connosco as músicas, portanto queremos que seja algo muito, muito coletivo, muito participativo.
Este então é um EP que tem apenas 5 temas, um concerto. Não se faz de apenas 5 temas, uma hora, portanto eu presumo que tenham pelo menos preparado mais uns 8 a 10 temas,
exato,
mais ou menos, e que temas são esses?
São temas muito variados, portanto nós pretendemos, como eu já expliquei, pretende ser um espetáculo conceptual, isto no sentido de cada música retratar um tema, seja a liberdade, seja os direitos dos povos indígenas, como é o caso deste da Mercedes Sousa, como é o caso dos direitos das mulheres, com alusão à Teresa Torga, do José Afonso, a morte seu à rua, que por acaso está incluído também neste EP, pretende ser uma homenagem a todas as vítimas do salazarismo, aqui retratadas na figura do pintor José Dias Coelho e a Catarina Eufémia, portanto pretende retratar a liberdade, a opressão, a ditadura, o fascismo, portanto cada música ser um determinado conceito, e tentámos de alguma forma que fosse uma evolução também cronológica, começar do mais antigo para o mais recente, ou de alguma forma ordenar os temas ao longo do alinhamento do concerto. Temos uma versão dos U2, por exemplo, Sunday Bloody Sunday, que à partida se calhar as pessoas não associam a música de intervenção, associam ao rock, mas é uma música muito interventiva, não é? Do Domingo Sangrento. Portanto, pretendemos abordar vários estilos musicais, vários países, várias línguas, pretende ser um espetáculo muito diversificado e muito eclético.
E não é apenas um espetáculo folk, ou em termos de arranjos harmónicos, mas vêm temas de outras áreas musicais, não é?
Sim, exato.
O que é um desafio, fazer arranjos de um tema dos U2, tu para este projeto. É um enorme desafio.
É uma enorme responsabilidade. Haverá pessoas que ao partida vão estranhar porque não têm aquela carga mais força da bateria a marcar ali o beat, não é? Mais, a energia mais rockera. É se calhar uma coisa mais, um arranjo mais tranquilo, mais bucólico, o bandolim, em vez de ser a guitarra elétrica, não é? Portanto, as pessoas poderão chocar porque é uma música bastante conhecida, muito popularizada e que facilmente vão reconhecer. Mas acabam por integrar e acabam por cantar o refrão, que é bastante conhecido, por isso, nesse sentido, foi um desafio. Acho que foi uma aposta ganha.
A mi corazón, juntito a mí, charango, charanguito, de dulce voz.
De intervenção anglo-saxónica, uhum. Lá vamos nós ao Dylan, ao Pete Seeger, ao Woody Guthrie.
Sim.
Não, tens, não tem nada disso?
Temos também. Temos um tema que agora mesmo eu confesso não me estou a recordar de nome, mas que eu até conheci através dos Solas, que eles têm uma versão,
o projeto irlandês
que estava radicado nos Estados Unidos, mas que eles fizeram uma versão. Eu confesso que agora mesmo não estou a recordar, mas que lá está. Tentámos recriar esse ambiente dos blues, não é? Portanto, não ser uma coisa tão folk, ir um bocado ao início dos anos 20 ou 30, mais por aí, retratar aquela época do jazz, do blues inicial, uhum. E fazer uma coisa muito, muito mais diversificada do que é o original.
Mas falavas-me há pouco que este universo da canção de intervenção é mais centrado nos anos 70, mas nós olhamos para os tempos atuais, e sobretudo em Portugal, houve pouca canção de intervenção durante os últimos 20 anos, e há muita gente agora nos últimos 3, 4 anos a fazer canção de intervenção.
Sim.
Portanto, projetos pop, projetos rock. Também não os cativa fazerem a recriação dessas canções de intervenção atuais.
Sim, poderá cativar. Acho que também foi um sentido de tentar enquadrar. Porque aqui temos que conjugar várias componentes, não é? A componente musical, a componente da letra, do tema, do cantor, do país. Quisemos ser uma coisa muito abrangente, temos que tocar todos esses campos. Mas não excluímos a possibilidade, porque também temos que trabalhar no repertório, para que não seja sempre estático, não seja sempre o mesmo ao longo de imensos anos, trabalhar novas músicas e, por que não, essas músicas atuais. Sim, é uma possibilidade. Nesse sentido, estamos receptivos e abertos a qualquer proposta. Se nos quiserem enviar uma sugestão, estamos em contacto através do site da Dorfeu e do e-mail, portanto, é fazerem-nos chegar as vossas ideias e sugestões.
Mas este projeto também acaba por o facto de tu seres uma colaboradora da Dorfeu e estares em contacto também com uma série de projetos paralelos,
há sempre uma dinâmica.
Há esta circulação, não é? De informação de sinergia entre músicos, entre colaboradores, e a partir daí cria-se uma plataforma onde se pode estar a trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo.
Exatamente.
É esse o teu modo de vida atual, não é?
Exato. Pronto, lá está. Eu durante muitos anos estive no Jornal na Lubra, durante 7 anos, a trabalhar exclusivamente, não é? para um grupo e para um determinado tipo de música, e agora, portanto, desde 2011 foi uma reviravolta, foi voltar às raízes, digamos assim, e portanto há essa dinâmica de colaboração constante entre vários músicos e de várias geografias nacionais, estamos a falar de norte a sul do país, o que eu acho que é muito gratificante, porque há sempre troca de experiências, de trocas de ideias musicais, de sensibilidades. Eu neste caso tenho que destacar o enorme trabalho que o Manuel Maio fez nos arranjos para os Contracorrente, e que também faz paralelamente para a Presença das Formigas em todos os projetos em que ele se envolve, mas pronto, neste caso estamos a falar dos Contracorrente, e realmente é de louvar todo o trabalho e todo o empenho e dedicação que ele fez para com este projeto dos Contracorrente, que ele abraçou desde o primeiro momento, também claro com a camaradagem e companheirismo dos restantes elementos que integram o projeto dos Contracorrente, que neste caso é o André Cardoso, que está nas guitarras, tanto acústica como folk, o Gil Abrantes nos saxofones, o Miguel Calhás no contrabaixo e também na voz, e o Rui Silva nas percussões. E também de referir que, numa primeira etapa do projeto, estiveram presentes o Rui Ferreira, o Pedro Oliveira e o David Leão. Uhum. Portanto, todas estas sinergias, claro que contribuem, apesar de se calhar haver um primeiro impulso criativo da parte de Manuel, mas pretende ser um trabalho muito coletivo na altura dos ensaios, de, olha, também, pronto, lá está, de haver as várias abordagens e sensibilidades de cada um e de cada um de nós aportar as suas ideias.
Se é uma coisa que se vê, e falavas dos arranjos do Miguel, do Manuel Maio, o lado acústico muito apurado, de bandolim, de violino, uhum, em determinadas passagens. Pronto, vê-se que, para além de arranjos, está aqui um músico que toca muito bem, e também já sentia isso na Presença das Formigas. A questão é que muitas vezes isto, os projetos não podem, por um lado cria sinergias, mas por outro lado não se confundem um pouco um projeto com o outro?
Não, eu penso que não, pelo menos é da minha opinião, penso que estão bem marcadas as essências criativas e musicais de cada projeto, abordam temáticas se calhar um pouco distintas, que se tocam em algum momento, mas que cada um tem uma essência muito própria, e nesse aspecto o Manuel é um músico muito, muito polivalente e sabe abordar as correntes musicais de cada projeto de forma diferente. Ele não é um músico, penso eu, a minha opinião, não é um músico que se estanca na sua, olha, eu toco assim, a minha música é assim. Não, ele tem essa abertura e espaço, também já trabalhou com a Amélie Mouche, por exemplo, é um músico que abarca várias estéticas, isso eu acho que é muito positivo e muito gratificante para qualquer projeto.
Vocês têm aqui um lote de músicos que dominam várias linguagens, desde a folk ao jazz.
Também, exato. O Gil, por exemplo, é um músico.
E vários compositores.
Exato.
Também, não é?
Por isso,
depois... E o que eu perguntava é: não será um desperdício haver aqui tanto talento? Claro que fazer uma cover também implica um trabalho enorme, e fazer, não é meramente fazer uma cover, é fazer uma versão pessoal de
e é uma responsabilidade, porque um vai estar sempre
também
exposto.
Tem que
a
estar
uma
à altura,
crítica,
não é?
Exato. Ser um desperdício de não aproveitar esse potencial
de criar
artístico.
Temas novos, não é? Mas já criam temas novos noutros temas,
noutros projetos. Portanto, esse lado criativo não fica descurado, e era o que eu te dizia, isso não implica que também num futuro os contracorrente não trabalhem essa vertente mais de temas originais. Está tudo em aberto, digamos assim.
Então, destes 5 temas que vocês gravaram neste EP, nós temos aqui, claro, sobressai naturalmente A Morte Saiu à Rua, que já é detentor de vários prémios, ainda agora também o prémio do programa de rádio da Universidade do Algarve,
da Sopa da Pedra,
não é? Mas era aquilo que nós estávamos a falar, que não é apenas uma versão do José Afonso, é também um apurado sentido de arranjos, onde lá está, tem ali passagens de violino e de bandolim fantásticas, não é?
Exato. Então, nós, lá está, como era um tema que tinha uma ideia já muito por trás, a ideia da homenagem às vítimas, digamos, do regime salazarista. Portanto, quisemos fazer esse cruzar de músicas do Cantar Alentejano e da Morte Seu à Rua, que teve uma história engraçada e complicada ao mesmo tempo, a nível de direitos de autor, porque aqui há a questão se é um medley, se não é um medley, como é que isto pode ser registado, mas muito graças à boa vontade e generosidade da família do José Afonso, lá conseguimos registar o tema, e também pela intervenção do guitarrista Rogério Cardoso Pires, a qual nós fazemos menção também aí nos agradecimentos ao EP. Então conseguimos, e é de facto, se calhar, de todos os temas que gravamos, é o tema que mais se destaca e que mais reconhecimento oficial, digamos assim, tem tido, mesmo no Festival Cantar Abril, também ganhou o prémio Adriano Correia de Oliveira, que no início era não estava, não, foi uma surpresa para nós este tema ter ganho o prémio, e por isso, e é uma grande responsabilidade, não é? Eu devo confessar aqui que no início do projeto, quando eu comecei a germinar as ideias, eu tinha pensado, pá, o José Afonso, com todo o respeito e admiração que houve, e todos nós temos pelo José Afonso, mas lá está, por já haver tantas versões, nós quisemos ser um bocadinho, prezar pela originalidade neste aspecto de, pá, vamos tentar focar-nos noutros autores. Mas a verdade é que o José Afonso é uma referência incontornável, nunca melhor dito, e daí tivemos que incluir esta versão, mas estamos muito satisfeitos.
Mas lá está, eu aqui também sinto um bocado a presença das formigas.
Sim.
Sobretudo porque não conheço este novo disco que vai sair agora, mas o disco anterior também, temas que se prolongam durante 6, 7 minutos, também são medleys, e sobretudo estou a pensar no tema que dá nome ao grupo, que é a presença das formigas, que também vive muito dinâmicas.
Sim, é muito rico em diálogos musicais entre os vários instrumentos, e o mesmo também acontece neste caso da Morte Saiu à Rua, e isso é, eu penso que é uma abordagem muito completa, tem muita transmissão de emoções, de sentimentos por trás, e estamos a falar de um tema, neste caso da Morte Saiu à Rua, bem, na presença das formigas também, mas de temas que são muito pesados pela mensagem que transmitem, não é? Estamos a falar de morte, de dor, de sofrimento, e isso transmite-se muito bem, penso eu, nos arranjos. Eu sou suspeita para falar, obviamente, mas penso que o Manuel, nesse aspecto, o arranjo que fez, é um arranjo muito denso, é uma música densa nesse sentido, e que transmite, eu acho que nos envolve, é uma música muito envolvente, envolve-nos neste lamento que é a morte e todo o sofrimento que essas vítimas passaram.
Sobre a calçada cai outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vá. A lei assassina a morte que te matou. Teu corpo pertence à terra que te abraçou. E aqui te afirmamos dente por dente sim. Rirá melhor que rirá por fim. Na curva da estrada, cobras feitas no chão. E em todas floriram rosas de uma nação. Chamava-se Catarina, o Alentejo viu nascer. Serranas viram em vida, baleias ela viu morrer. Serranas viram em vida, baleias ela viu morrer. Baleias ela viu morrer. Flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Do sangue que então brotou.
Chori, foram ao País Basco, como é que tu vens buscar este tema, uma vez que lá está a maior parte dos temas que Contra a Corrente tem, ou são em português ou são em castelhano, nós percebemos, e o Basco não percebemos, não é demasiado arriscado interpretarem um tema desta natureza?
Poderá ser, mas é um risco que nós assumimos com toda a naturalidade e com todo o entusiasmo. Miquela Boa, conheço, claro, da minha estadia, da minha vivência na Galiza, todo o movimento do movimento Bothas Tabas, não é? Que é, digamos, a música de intervenção galega e, por consequência, a música catalã e a música vasca. E o Miquela Boa é, digamos, o pai, é o patriarca da música nacionalista basca. Portanto, pensamos que faria todo o sentido e que, e neste caso, trata-se de um poema que fala sobre um pássaro e como um pássaro que não tem asas perde a sua essência e nós homens, enquanto homens, também perdemos a nossa essência se perdemos a liberdade, não é? Portanto, vivermos em cativeiro. Por isso, e é um tema muito, muito conhecido no País Basco, portanto, pensámos que faria todo o sentido integrar o repertório dos Contracorrente, tal que por acaso ainda não temos, mas também está, digamos, na calha, Lluís Llach, não é? Que é uma referência da música catalã e que lá está, que, por exemplo, era a ideia que eu tinha, mas isso é um... Lá está, é uma música muito extensa no tempo e também temos que contextualizar as pessoas aqui em Portugal, não é? Que a maior parte, julgo eu, se calhar, oxalá esteja enganada, mas conhecerem Lluís Llach ou este tema de La Estaca, que na Catalunha é uma referência que qualquer pessoa cantará, aqui não terá esse efeito. Portanto, também temos que saber contextualizar. E por isso, ao longo dos concertos, tentamos sempre fazer uma pequena nota introdutória aos temas, e neste caso o Miquel Aboa, tentamos fazer o nosso melhor. Temos um caso ainda mais complicado, que não está no EP, que é Idir, que é um
o turco, não é?
Sim, argelino, sim, argelino, mas quer dizer, Amazir, da cultura Amazir, da Argélia. Esse aí é mais é um desafio mais complicado e pronto, espero que consiga estar à altura. Também eu acho que, acima de tudo, se não estiver 100% correto ou fiel aos fonemas do idioma, acho que o facto de transmitirmos essa música, essa cultura, é o mais importante.
É um desafio para ti, lá está, começares a cantar em basco, em catalão, em línguas islâmicas, línguas árabes.
Requer um certo estudo mais do que o normal, isso é verdade,
mas
é um desafio que se faz gratificante e que acima de tudo, toda a mensagem, todo o conceito que está por trás, porque realmente vivemos em sociedades cada vez mais individualistas, descartáveis, e eu acho, nesse sentido, eu sou muito militante, apesar de não queremos cair no panfletarismo partidário, não somos, cada um terá as suas opções políticas, obviamente, e assumimos-las, mas neste caso, Contra a Corrente não é, não pretende ser um panfleto, mas pretende sim ser um impulsor de causas, e que as pessoas, portanto, tomar a consciência que nós todos fazemos parte da sociedade e que temos que ter essa ação diária, não é? No nosso cotidiano, em pequeninas, poderão ser pequeninas coisas, mas não nos ficarmos pela conversa no Facebook ou no café, e que realmente não, a culpa não é só dos políticos que estão no governo ou no parlamento, mas que nós também, enquanto cidadãos partícipes, temos que realmente fazer qualquer coisa para mudar as coisas que estão mal. Portanto, e os nossos concertos e a nossa mensagem, as nossas músicas, que pretendem transmitir essa consciência ou essa, pelo menos, provocar a reflexão. É essencialmente é isso. Por isso faz sentido, tanto o Miquel Aboa como a Mercedes Sousa e tantos outros mais. Ou Idir, ou temos o Chico Buarque também no nosso repertório.
Que va que van isquio
outra das vossas lutas, e aqui olhando também aqui para, para estes temas, é a luta dos povos indígenas, e nós também, praticamente, o português daqui a pouco também será uma etnia minoritária aqui no meio da Europa, não é? Mas de qualquer maneira, pronto, passando este à parte, aqui a Mercedes Sousa também, o autor é o Fernando Figueiredo Iramain, mas imortalizado pela Mercedes Sousa, é também incontornável quando se fala num contexto de
defesa de cultura popular,
de língua ibérica ou de línguas portuguesas e castelhana, é incontornável o nome da Mercedes Sousa.
A Mercedes, eu confesso a minha profunda admiração pela Mercedes Sousa, e voz, e música, e repertório. É uma pessoa com a qual eu me identifico muito, e por isso achei que era, lá está, era uma referência obrigatória no nosso caso. Além disso, porque é quase tudo homens, e também faz falta uma mulher aqui no meio disto tudo. E por isso, a Mercedes Sousa, claro, os povos indígenas, nós aqui nesta Europa tão industrializada, que pensamos, julgamos nós, que estamos no primeiro mundo, não é? E pronto, ainda falta muito para lá chegar a esse primeiro mundo, pelo menos aqui em Portugal, penso eu, é a minha opinião, e esquecemos das outras realidades, não é? E nomeadamente os povos indígenas, e nós que também provocámos e instigámos tanto colonialismo, este tema... Falando dos povos indígenas, também pretendo focar toda essa questão do imperialismo e do colonialismo, e como as nossas culturas, determinadas culturas se sobrepõem às outras, não é? Eu pretendo fazer essa reflexão. Por isso a Mercedes Sousa cai aqui muito bem com este tema, porque fala exatamente dessa questão, como uma raça vem se impor a outra, e com que direito, não é? Estávamos aqui, nós aqui também, e vêm lá vocês, com que direito é que vocês vêm aqui estragar aquilo, não é, aquilo que é nosso, mas impor-nos as vossas regras e os vossos dogmas,
o
digamos.
O que combina bem também com o direito de viver em paz do Vítor Jara, chileno.
Exato, é? Exatamente. E o Alderete, então, eu penso que é um clássico dos clássicos dentro da chamada música de intervenção mundial. Eu neste caso, eu faço uma... Eu, como é que é de explicar? Eu transmito a minha ideia de, olha, eu acho que seria interessante tocarmos este tema, ou aquele tema, ou aquele outro. Faço, digamos, uma primeira abordagem de que temas é que vamos tocar. Depois o Manuel também faz o seu filtro, tanto por causa dos arranjos e a nível musical. E o Helder Edson, eu claro já conhecia da versão que eu cantava com o Luarna Lubre, e também o Vítor Jara. Eu era miúda, os meus pais ouviam muito o Vítor Jara em casa, música de intervenção em geral, mas Vítor Jara também em particular, e por isso o Helder Edson é uma cantiga de marca, não é uma imagem de marca, mas é uma cantiga de marca do Vítor Jara, que é sem dúvida também outra referência incontornável da música de intervenção, e que tem toda a sua trajetória musical, e não só, toda a sua vivência pessoal está muito marcada por essa militância, não é, cultural
e já que
social.
Tu te queixas de não haver quase mulheres nenhumas, ou haver apenas aqui uma mulher, porque não a Violeta Parra, está pensado?
Sim, também porque houve uma busca, não é? Houve uma pesquisa de temas, de que é que se poderíamos tocar, e a Violeta Parra, claro, também pensámos. Mas como já tínhamos o Vítor Jara, já tínhamos a Mercedes Sousa, também não queríamos estar sempre só a focar o castelhano, queríamos pôr outros idiomas, por isso temos que conjugar todas estas componentes quando vamos decidir qual vai ser o repertório e que temas é que vamos tocar. Mas sim, Violeta Parra foi um nome. Talvez, eventualmente, no futuro, iremos...
No desenvolvimento do projeto,
exato,
não é?
Exato. Uhum. Também, lá está, temos que focar a música italiana, não é? Por exemplo, Bella Ciao será, digamos, a música mais popular, mas
o que
poderá...
Para vocês será um enorme desafio fazer uma versão do Bella Ciao, uma vez que há tanta versão,
sim,
não é?
Sim,
e como
sim.
Fazer uma versão,
mas ao mesmo
por um
tempo...
lado fique, por outro lado não seja igual a tantas outras,
exato.
Não é?
Exato, mas é um desafio, pois lá está, é um estímulo, assim, pá, vamos lá ver se conseguimos fazer, não é? Às vezes poderá funcionar melhor, umas vezes poderão funcionar melhor que outras, mas sim, mas é um desafio que respondemos sem receios, e tentamos dar sempre o nosso melhor.
Este, então, é um projeto, e vocês estando na Dorfeu e havendo uma enorme ligação com agências, com organizações, com associações estrangeiras, é um projeto que pode circular fora do nosso país, e nomeadamente em Espanha, e nomeadamente na Galiza, onde há uma abertura para a música de intervenção portuguesa. Sim. E onde tu também criaste lá umas certas raízes, não é?
Sim, sim, sem dúvida. Sim, é um projeto, nesse sentido, muito, muito exportável, sim. Mas porque lá está, porque a mensagem é universal, não é? Se formos a ver, a mensagem toca a todos os países e a todas as culturas, e pretendemos realmente focar que seja o mais abrangente possível. E claro, este projeto enquadra-se na estratégia cultural, digamos assim, da associação, como não podia deixar de ser, e todo o nosso trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos, e nós, enquanto entidades que participamos em feiras, como no caso da UMEX, ainda este ano, o ano passado, estivemos em Cardiff, não só com os Contracorrente, mas também com os Toques do Carambolo, que será, digamos, a criação mais internacional e mais reconhecida da Dorfeu, mas há toda essa preocupação de levar as nossas criações o mais longe possível, mas também o mercado lá fora não está muito melhor do que aqui dentro, mas essencialmente sim, procuramos, temos essa preocupação de fazer acontecer, e eu acho que isso é muito importante em todas as nossas criações, não só musicais, mas também teatrais, e mesmo agora as novas aventuras editoriais que vamos tendo, é tentar chegar a todos os públicos e a todas as latitudes e geografias que seja possível.
Muito obrigado,
muito
então,
obrigada.
Sara, por teres vindo à Terra Pura.
Muito obrigada.
Zan,
É o final de mais uma emissão da Terra Pura, em que recebemos Sara Vidal, do projeto Contracorrente, e hoje escutámos também mais uma das muitas criações de Orfeu. Escutámos o trio Portenho, um trio que viaja entre Argentina, o sul da América, também a região de Corrientes, a região sul do Brasil. Um trio constituído por David, Felipe Ricardo, ele que faz parte do projeto Quarteto de Concertinas Danças Ocultas, e António Justiça. E vamos terminar esta emissão da Terra Pura com mais uma criação de Orfeu, e que irá estar em breve em destaque na Terra Pura. Iremos receber em breve Luís Fernandes, metade de Repertório Osório, do qual fazem também parte Sónia Sobral em acordeão, Repertório Osório com canções de amor, humor e muito sarcasmo, muitos retratos do quotidiano. Fica então com Repertório Osório e uma das figuras, canções, Amândio. Depois teremos ainda tempo para escutarmos Eugênio. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje, até à próxima.
Eu tenho uma coisa cá dentro de mim que fico indefinidamente assim. Eu tenho uma coisa daquelas aqui que não me deixa estar ao pé de ti. Eu tenho noção disso e já penso se vale a pena ficar tão tenso. É que há qualquer coisa cá dentro de mim que fico indefinidamente assim. Cá dentro de mim que fico indefinidamente assim. Eu tenho uma coisa daquelas brutais que não me deixa estar contigo mais. Sinto-me a ficar sempre em suspenso, para essas coisas eu sou propenso. É que há qualquer coisa cá dentro de mim que fico indefinidamente assim. Indefinidamente assim. A coisa que eu tenho é o meu umbigo que não me deixa estar de bem contigo. Já pus uma velinha de incenso, mas estou cada vez menos intenso. É que há qualquer coisa cá dentro de mim que fico indefinidamente assim. Cá dentro de mim que fico exatamente assim. E há qualquer coisa aqui entre nós que faz de mim um ser bastante atroz. Pensar é coisa que eu faço imenso, pudera eu gerar o consenso. Mas há qualquer coisa cá dentro de mim que fica indefinidamente assim. Baixo-me abaixo da baixa estatura que tenho e aguento a bacia. Vejo que um beijo não serve se ferve essa tua maldita mania de me pôres tanto de balde na mão, porque me obrigas a esfregar o chão. Ando e desando e não mando no que queres que eu faça, sabes que me massa. Abro um espumante e tu pões detergente para a gente brindar numa taça. Afinal, eu é que sou o sustento. O que é que eu não li no meu casamento? Queras das megeras violentas, que punhas as unhas violetas, e eu cá ingênuo, Eugênio, bandego e paspalho para ter só trabalho. Ando e desando e não mando, pois nunca estás mansa, sabes que me cansa. Espero um bolero e tu vens com esta valsa tão falsa propor-me uma dança. Vais querer fazer trapaça de mim? Será que esta vida vai ser sempre assim?